Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, na semana passada, o Brasil teve a gratíssima surpresa de perceber que nós somos a sétima potência econômica do mundo. Ou seja, que a soma da nossa produção, o nosso produto interno bruto, só tem 6 países na frente. Nós estamos na frente, inclusive, de países que são considerados ricos. E o Brasil é uma grande potência. Ninguém pode diminuir o feito de uma nação que até pouco tempo atrás era pobre e que hoje tem uma riqueza deste tamanho. Mas nós não temos o direito, senador Táxi, de nos iludirmos com esse lado das estatísticas. Na mesma semana em que nós tomamos conhecimento, senador Paim, de que somos a sétima economia do mundo, tomamos conhecimento que somos a 80ª em educação. Nada justifica isso. Ao ver esses dois dados simultaneamente, eu lembrei, e aqui falo direto para o senador Paim, de uma visita que Dom Pedro II fez à França e se encontrou com o grande escritor Vitor Hugo. E Vitor Hugo se negou a apertar a mão de Dom Pedro II, porque disse que não apertava a mão do imperador de um grande país onde ainda havia escravidão. Hoje, se nós viajarmos por aí, não nos surpreendamos de alguém dizer que não aperta a nossa mão, porque somos a 7ª economia do mundo e 80º lugar em educação. Ou, se quiserem comparar com outro dado, somos a 53ª que não cumpriu as metas do milênio. 53 é muito. Países muito menores como Azerbaijão, Paraguai, Peru, a própria Palestina em guerra, cumpriram melhor as metas do milênio do que o Brasil. Somos a 7ª economia, mas somos a 55ª em renda per capita. Ou seja, nós somos uma grande economia na soma. Quando distribuímos para todos, estamos em 55º lugar. Não podemos nos alegrar tanto. Pior, muito pior, somos a 7ª economia do mundo, mas nós estamos, pasmem, em 8º lugar como pior concentração de renda. Atrás de nós só tem, vou ler, Guatemala, Suazilândia, República Centro-Africana, Serra Leoa, Botsuana, Lesoto e Namíbia. Não podemos relegar o fato de sermos a 7ª potência, mas não podemos nos iludir com o fato de sermos a 7ª potência do ponto de vista econômico. Senador Táxi, que tanto se preocupa com isso, nós somos o 69º país, de acordo com a Transparência Internacional, em percepção da honestidade e sua importância na vida pública. A Transparência Internacional dá notas, que seriam notas que corresponderiam à honestidade da atividade pública. A maior nota é 10. O Brasil tem 3,7. Somos a 7ª economia do mundo, mas somos reprovados em honestidade na atividade pública. Nós somos o 8º pior país do mundo em número de analfabetos. Ou seja, somos a 7ª potência econômica do mundo e temos 14 milhões de analfabetos. 3 vezes mais do que era o número em 1888. Diminuiu a proporção, mas o número ficou 3 vezes maior. E em 1888, os nossos grandes líderes republicanos fizeram a bandeira e escreveram nela ordem e progresso, sabendo que, naquela época, 60% quase não sabia ler. Ou seja, uma bandeira para poucos. E hoje, a nossa bandeira é desconhecida por 14 milhões de brasileiros. Porque se a gente misturar as letras do Ordem e Progresso, esses analfabetos vão continuar achando que é a mesma bandeira. Se a gente escrever Ordem e Progresso em inglês, francês, eles vão achar que é a mesma bandeira. Somos a sétima potência econômica do mundo, mas temos hoje 14 milhões de analfabetos. Nós temos que ter vergonha de sermos a sétima potência econômica do mundo e termos o analfabetismo também. Não vou dizer que tenhamos vergonha de sermos a sétima potência econômica, mas quando juntamos isso com o número de analfabetos, temos sim a obrigação de nos envergonharmos, como Dom Pedro II se envergonhou quando Vitor Hugo se negou a apertar a mão dele. Somos o 46º país, último, porque a pesquisa só foi feita para 46, último país na pesquisa da instituição OCDE em jovens concluindo o ensino médio. Temos que ter vergonha da gente continuar nessa posição social, sobretudo por sermos a sétima potência na economia. Se fôssemos a centésima potência, a gente podia lamentar os indicadores sociais, mas não nos envergonharmos deles. Mas se estamos tão bem na economia e tão mal no social, nós temos sim de nos envergonharmos, como Dom Pedro II se envergonhou diante de Vitor Hugo, cento e poucos anos atrás. Nós somos um país dos piores do mundo na permanência de criança na escola. Permanência do ponto de vista de ficar o dia inteiro, se formos horário integral que não temos. Mas de ficarmos às 4 horas, nossas crianças só ficam na escola, em uma imensa maioria, até a hora da merenda, porque vão ali para comer. Porque nossas escolas se transformaram em restaurantes mirim. Porque dão a comida, o que felizmente já se faz, mas não ficam as crianças o dia inteiro. Os professores não dão dever de casa e as crianças não ficam todos os dias indo à escola, não ficam todos os meses indo à escola e não ficam todos os anos indo à escola até os 18 anos. Nós somos campeões, pelo lado negativo, lanterninhas na permanência de criança na escola. No número de horas por dia, no número de dias por semana, no número de meses por ano, no número de anos até os 18 anos de idade. Nós não temos o direito de comemorarmos a posição que adquirimos de sétima potência econômica do mundo. Não podemos ficar triste por sermos uma potência econômica, mas não podemos comemorar. Não temos direito de comemorar. Como Dom Pedro II não tinha direito de comemorar que o Brasil era um dos maiores exportadores de açúcar, de café, nas costas dos escravos. E Vitor Hugo percebeu isso. E teve a força de dizer que não apertava a mão do imperador. E alguns dizem, biógrafos de Dom Pedro II, que ali foi um dos pontos fundamentais para que ele fizesse a inflexão na direção de defender a abolição da escravatura. Nós não temos o direito de chegarmos a 3 trilhões de reais por ano e não termos bons salários para os professores. E não temos professores bem preparados. E não temos todas as crianças na escola. E não temos todas as crianças em escola igual na qualidade. Porque o maior problema do Brasil não é apenas as crianças ficarem pouco tempo em escolas ruins, mas as escolas serem diferentes, senador Wellington. Porque o berço da desigualdade está na escola. O berço da desigualdade é a escola. É ali que a gente fabrica a desigualdade. Nós não temos o direito de sermos a sétima potência econômica do mundo e continuarmos na vergonhosa, vexaminosa posição social que nós estamos. Mas eu quero concluir, senador Táxi, dizendo que essa sétima posição econômica, ela não vai durar se nós não formos capazes de resolver o problema social. Até porque nós somos a sétima potência econômica do mundo, mas produzindo e exportando coisas parecidas com aquelas dos anos 50, 60, 70. Nós exportamos ferro, nós exportamos soja, nós exportamos muitos produtos industriais, mas da indústria mecânica. Nós não exportamos bens de alta tecnologia ainda. Nós exportamos até automóveis, mas importamos os chips. Até os nossos aviões, que são símbolo da modernidade e da tecnologia, quando a gente olha lá dentro, a inteligência, o conteúdo de inteligência, em geral, é importado. Não há futuro na economia se não houver futuro na ciência e na tecnologia que a economia usa. Se continuarmos nesse ritmo, em vez de chegarmos na quarta, na quinta, nós vamos, dentro de algumas décadas mais, decairmos outra vez. Porque os outros países estão investindo em ciência e tecnologia, o que exige investimento em educação. E a partir daí, nossa economia começará a ter o que se chama termos de intercâmbio que vão levar à perda. Porque nós precisamos de toneladas e toneladas de ferro para importar gramas de chips. Aí não tem futuro. Eu vim aqui não para ficar triste com a sétima economia do mundo. Até sinto uma certa alegria, mas vim também aqui para manifestar a minha preocupação, a minha tristeza. E eu diria, como Dom Pedro II sentiu naquele dia, a minha vergonha de sermos a sétima potência econômica do mundo e estarmos tão atrasados nos aspectos sociais. E a minha grande preocupação ao saber que, se não mudarmos o quadro social, o futuro da economia não vai continuar brilhante por muitas décadas. Pode continuar por alguns anos, mas não resistirá até meados desse século, quando os outros países todos forem os inventores, os construtores, os modernizadores, os produtores das novidades, e nós continuarmos sendo a sétima potência econômica do mundo, produzindo as coisas antigas. Isso que eu tinha para falar, senador Paim, mas eu vejo que o senador Wellington me pede uma parte e isso só pode engrandecer o debate e a minha fala. Por isso, eu peço permissão ao presidente para passar a palavra ao senador Wellington.
Eu que agradeço, meu querido senador Cristóvão Buarque, meu professor, dizer que é sempre um prazer e aprendo muito sempre que ouço Vossa Excelência. E queria dizer da minha, comentava há pouco aqui com o nosso agora presidente Paulo Paim, da admiração que todos temos pela dedicação de Vossa Excelência à causa da educação. Vossa Excelência, na verdade, atua em vários campos importantes, da área social, da área econômica, enfim, mas a educação como um foco, ou seja, uma vida inteira dedicada à área da educação. E eu queria aqui concordar com Vossa Excelência, concordar e lhe dizer exatamente de um exemplo singelo, do efeito, não é, da educação na economia. Foi o exemplo. Mas em todas as áreas, ou seja, a educação, pela experiência que eu pude vivenciar no Piauí, Vossa Excelência se lembra indo lá com o presidente Lula lançando o programa Fome Zero.
Lembro.
Fome Zero. E eu dizia para ele, e Vossa Excelência era minha grande âncora naquela discussão, da importância de se cuidar da questão do alimento, mas da educação. E registro o meu convencimento. O problema, por exemplo, do Nordeste não tem nada a ver com seca, com semiárido. O problema é educação.
Muito bem, senador.
É educação. O problema do meu Estado é educação.
Muito bem.
E veja, só o fato da gente passar nesses últimos 11, 12 anos, de uma situação de poucas escolas, e repito aqui que inclusive muitas delas ainda hoje sem a devida qualidade que desejamos, mas sair assim de 35 escolas de ensino médio para 520 escolas de ensino médio, já tinha tido um avanço importante no ensino fundamental. Lá mesmo experimentamos com Vossa Excelência o modelo, não é, da escola ideal, em vários municípios, uma escola dentro dessa concepção que Vossa Excelência traz hoje aqui nesse debate, o efeito da gente ampliar as condições de profissionalização, as condições de melhorar a qualidade da educação. Veja, o meu estado saiu de um produto interno bruto nominal em 2002 de 7 bilhões e a previsão, não foi divulgado ainda os dados oficiais, mas a previsão é de ter chegado em 2010, ou seja, 8 anos depois, em aproximadamente 20, 21 bilhões em PIB. Ou seja, a educação permite, inclusive, que se tenha um crescimento econômico com distribuição de renda. Não é possível ter distribuição de renda sem a educação, tá certo? Equilibrada dentro de um Estado. Então, eu quero aqui parabenizar por esse alerta que nos faz, por essa cobrança que faz aqui, e quero aqui, de forma muito humilde, como seu aluno, tá certo? Seu aprendiz, está aqui me somando nessa batalha para que o Brasil coloque a educação, coloque a área da ciência, da tecnologia, da pesquisa, como um instrumento não só de erradicação da miséria, mas também de tornar o Brasil, de forma consolidada, como uma importante potência, não só na economia, mas uma potência em educação do mundo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senador Wellington, e quero concluir, senador Paim, dizendo que essa casa não pode ficar alheia a esse divórcio entre a potência econômica e o atraso social. Não podemos ficar alheios. E nem podemos também ficar comemorando apenas pequenos, minúsculos passos. O que o senador Wellington mostrou para o Piauí não é um pequeno passo. Temos que fazer no Brasil inteiro, nessa dimensão, pelo menos. Nós não temos o direito de comemorarmos passos pequenos no social quando damos passos gigantes no econômico. Na economia estamos dando passos gigantes. Por que não podemos dar passos gigantes também no social? E, para mim, o caminho é a educação. E, para mim, o recurso para a educação já existe graças a essa potência econômica que nós somos. Esse discurso poderia estar equivocado. Podia ser um otimismo exagerado se eu estivesse falando 20 anos atrás. Não hoje. Hoje é possível. Depende da gente. E o Senado tem um papel a cumprir. E o Senado precisa levar adiante esse papel. Nessa semana tomou posse o presidente do Senado do Chile. E eu tive a oportunidade de ler o discurso do presidente do Senado. E eu vi como ele colocou uma pauta no Senado chileno que permitia a aquele país usar o Senado como um veículo da transformação. O presidente, o Guido Girardi, que é o novo presidente, um jovem médico, presidente do Senado chileno, ele coloca com maior clareza que o Senado pode ser a casa fundamental do encontro dos dois Chiles, em um só Chile. E esses dois Chiles se encontrarão quando a escola for igual para todos. Esse é o desafio que a gente precisa colocar no Senado. Para que este Senado, quando for à França, não tenha nenhum escritor como Vitor Hugo que se negue a apertar a mão de um senador brasileiro, porque sabe que, pelo menos, nós estamos lutando para que esse país seja a 7ª potência econômica do mundo, mas seja também a 7ª potência social do mundo onde nós vivemos. Era isso, presidente, agradecendo o tempo que me foi dedicado.